Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 17 de janeiro. Nos estúdios, Silvanei José. Papa recebeu ontem uma delegação da Albânia. Vamos saber como foi. Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco recebeu em audiência nesta quinta-feira, no Vaticano, os membros da delegação da Albânia, guiada por Sua Graça Haji Ded Edmond Brahimaj, líder da comunidade Bektash de Tirana. O Santo Padre deu as boas-vindas a esta delegação proveniente da Albânia e agradeceu ao Dicastério para o Diálogo Interreligioso por tornar este encontro possível.
Ogni volta que il líder religiose si riuniscono in spirito di mutua stima e si impegnano.
Cada vez que os líderes religiosos se reúnem num espírito de estima mútua e se comprometem com a cultura do encontro, através do diálogo, da compreensão recíproca e da cooperação, se renova e confirma a nossa esperança por um mundo melhor e mais justo. Como o nosso tempo precisa dessa esperança, disse o Papa no início de seu discurso. Segundo Francisco, as relações de amizade entre a Igreja Católica, a Albânia e a comunidade Bektash são um bem para todos nós. E estou confiante de que esses laços serão cada vez mais fortalecidos a serviço da fraternidade e da convivência pacífica entre os povos.
Em questi tempi non facili, tutti siamo chiamati a rifutare la logica della violenza.
Nestes tempos difíceis, frisou ainda o pontífice, todos somos chamados a rejeitar a lógica da violência e da discórdia para abraçar a lógica do encontro, da amizade e da colaboração na busca do bem comum. De fato, nossas convicções religiosas nos ajudam a abraçar mais claramente esses valores fundamentais, próprios da nossa humanidade comum, permitindo que o conjunto das diferentes vozes forme um canto nobre e harmonioso, disse Francisco citando um trecho de sua encíclica Fratelli Tutti. A seguir, recordou com gratidão os muitos momentos de encontro fraterno que se realizaram entre a comunidade Bektash e a Igreja Católica, como a Oração pela Paz nos Balcãs, em 1993, e o Dia Mundial de Oração pela Paz em Assis, de 2011. A inauguração do Templo Bektash em Tirana, em 2015, foi um momento particularmente frutífero de proximidade e amizade, sublinhou.
Sono convinto che la comunità Bektash, assieme agli altri musulmani,
estou convencido de que a comunidade Bektash, junto com outros muçulmanos, com os cristãos e todos os outros fiéis presentes na Albânia, pode servir como uma ponte de reconciliação e enriquecimento recíproco, não apenas dentro do seu país, mas também entre o Oriente e o Ocidente, disse ainda o Papa. Apesar dos desafios do presente, o diálogo interreligioso tem um papel único na construção de um futuro de reconciliação, justiça e paz que os povos do mundo, e especialmente os jovens, tão ardentemente desejam, concluiu.
Seiscentas folhas, com o mesmo número de histórias de homens ucranianos dos quais não se tem mais notícias. Elas foram reunidas em uma pasta que foi entregue nas mãos do Papa Francisco na manhã desta quarta-feira, 15 de janeiro, durante a audiência geral, por cinco mulheres, mães e esposas de prisioneiros de guerra do país atormentado. Em cada folha de papel estão os nomes, a data de nascimento, a data do último contato e os endereços de telefone e e-mail dos 600 desaparecidos. Trata-se de civis que, após a invasão russa, procuraram defender sua terra natal e que muito provavelmente foram capturados pelo exército inimigo. As cinco mulheres usavam camisetas brancas nas quais estavam estampadas duas asas, uma amarela e outra azul, como as cores da bandeira ucraniana e as iniciais da associação à qual pertencem, Mulheres pela Defesa do Território. confiaram toda a sua dor ao pontífice, porque depositam nele toda a sua esperança pelo destino de nossos corajosos maridos e filhos, a fim de que se abram corredores humanitários para a troca de prisioneiros e para que o terror da guerra chegue ao fim. E Francisco, mais uma vez, beijou a bandeira nacional ucraniana que as mulheres haviam trazido com elas, assegurando-lhes suas orações. Também doamos ao Santo Padre uma típica boneca de pano ucraniana chamada Mutanka, um símbolo de bondade e esperança que, historicamente, em nossos lares é considerada a guardiã da família, na qual costuramos as mesmas duas asas representadas em nossa camiseta, concluíram as cinco ucranianas. Também nessa segunda audiência geral de 2025, a Sala Paulo VI foi transformada por alguns minutos em um palco para os circenses. Depois da apresentação dos artistas do Cirque África, na quarta-feira passada, desta feita foi a vez dos palhaços, malabaristas, acrobatas e dançarinos do circo Ronnie Holler. E o Papa Francisco participou ativamente do espetáculo, não apenas como espectador, mas também jogando uma bola de tênis para o cachorro da companhia. O Bispo de Roma dirigiu aos circenses palavras de agradecimento sincero pelo trabalho que realizam todos os dias, pedindo a todos os presentes um forte aplauso para eles. Particularmente significativa do ponto de vista ecumênico, tendo em vista a iminente abertura da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, foi a presença de um grupo de líderes de igrejas da Inglaterra. Acompanhados pelo padre Martin Brown, do Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos, e liderados pelo bispo Peter Collins, ordinário de East Anglia, eles saudaram o pontífice no final da audiência. Eles fazem parte do Igrejas Unidas, um grupo ativo no condado de Norfolk. Uma delegação das Misericórdias da Itália, encabeçada pelo bispo Franco Agostinelli, corregedor nacional, participou da audiência para pedir ao Papa que abençoasse a cruz que acompanhará a peregrinácio em todas as mais de 800 sedes das Misericórdias na Itália durante o tempo do jubileu, explicou o prelado. Trata-se de um ícone de madeira de oliveira, com cerca de 1,5 metros de altura, que esperamos que seja uma inspiração nos momentos de reflexão e oração durante este ano santo, acrescentou. Mais de 60 membros da Associação de Cozinheiros da Província Granda, ativa na província de Cuneo, doaram ao pontífice um avental de cozinha, símbolo de nosso trabalho exigente, e depois pediram que o Santo Padre autografasse um para ser cuidadosamente preservado em nossa sede.
Não preciso dizer a vocês que estou com vontade de uma carne assada, brincou o Papa Francisco ao saudar, nesta quinta-feira, uma delegação do Colégio Sacerdotal Argentino de Roma, recebida em audiência no Vaticano. O pontífice, justificando sua ausência na missa e no jantar com o grupo, comentou em mensagem entregue em espanhol que, como é sabido, ser pastor nos coloca às vezes na frente e às vezes atrás, segundo os desígnios de quem é Senhor de nossas vidas. Porém, para não esquecer dos cheiros de nossa terra, continuou ele, a saudação aos representantes do Colégio Pontifício foi direcionada pela alma sacerdotal de José Gabriel del Rosario Brochero, um cura villejo, que se dedicou aos pobres na Argentina e foi canonizado pelo próprio Papa Francisco em 16 de outubro de 2016, tornando-se o primeiro santo que nasceu e morreu naquele país. Para os amigos do sacerdote, continuou o pontífice, Brochero não podia ser outra coisa senão um sacerdote, já que se doava totalmente ao próximo, gastando-se e consumindo-se pelo Evangelho. Devemos assumir com firmeza essa identidade sacerdotal, permearmos do fato de que nossa vocação não é um apêndice, um meio para outros fins, ainda que piedosos, como salvar a nós mesmos. Absolutamente não. A vocação é o projeto de Deus em nossas vidas, o que Deus vê em nós, o que move seu olhar de amor. Eu ousaria dizer que, de certa forma, é o amor que Ele tem por nós, e é nisso que Ele enraiza nossa verdadeira essência. O Colégio Pontifício, que procura ajudar na formação permanente dos sacerdotes argentinos quando estão em Roma para estudar, deve prepará-los para enfrentar a árdua batalha do Evangelho, mas também para abraçar a carreira eclesiástica. Francisco não gosta de usar essa expressão, mas Brochero a traduz como trabalhar pelo bem do próximo e lutar com os inimigos da alma, ao cuidar da vida interior, manter o fogo aceso, com muita humildade, deitados, porque em pé, em nosso orgulho, somos mais vulneráveis. O Papa Francisco ainda trouxe na saudação outras observações importantes de Brochero. Primeiro, sobre a fraternidade sacerdotal, que deve ser feita primeiro com o bispo e depois com os irmãos sacerdotes. E por fim, e como não poderia deixar de ser, finalizou o pontífice, o cura Villiero nunca tentava negligenciar a Eucaristia. Por mais árdua que fosse sua tarefa, um sacrificado respeito pelo mistério que, longe de imposições, penetrava mais do que mil palavras de eloquência entediante. Gaza, bispos da Terra Santa, a trégua é boa, mas o conflito deve ser resolvido em suas raízes. Em uma declaração, os bispos católicos da área do Oriente Médio dão as boas-vindas ao anúncio do cessar-fogo na faixa de Gaza e apelam à comunidade internacional para que encontre uma visão política clara e justa para o período pós-guerra. Serenidade e alívio para o momento atual, depois de um inferno de 467 dias e mais de 46 mil mortos. E a esperança de que esse cessar-fogo marque de maneira importante o fim da violência. Mas também a consciência de que o fim da guerra não significa o fim do conflito, e que o fim do conflito nunca será uma realidade sem enfrentar em suas raízes, de forma séria e confiável, as questões profundas que estão em sua origem. Em uma declaração conjunta, os bispos católicos da Terra Santa expressaram a acolhida com que receberam a notícia do cessar-fogo em Gaza, que visa por fim às hostilidades e também o retorno dos reféns israelenses e a libertação dos prisioneiros palestinos. Entretanto, afirmam claramente que uma paz genuína e duradoura só pode ser alcançada por meio de uma solução justa que aborde as causas originais desse prolongado confronto. Para os ordinários da Terra Santa, trata-se de iniciar um longo processo no qual demonstrar a vontade de reconhecer reciprocamente o sofrimento um do outro e promover uma educação voltada para a confiança que leve a superar o medo do outro e a justificativa da violência como instrumento político. A esperança que acompanha a trégua é que ela possa ser o primeiro passo em um caminho que promova a cura e a unidade entre todos os que vivem na Terra Santa, e que possa confortar e ajudar o povo da faixa a reconstruir suas vidas e olhar para o futuro com esperança. Os bispos acrescentam que aguardam com impaciência o retorno dos peregrinos aos lugares santos, pensados para serem lugares de oração e paz. E apesar da dor que sofremos, dizem que olham para o futuro com esperança inabalável. Esperança que é a palavra-chave do jubileu. E acrescentam os prelados, neste evento, um sinal que nos recorda a fidelidade de Deus. A declaração termina com um apelo aos líderes políticos e à comunidade internacional para que desenvolvam uma visão política clara e justa para o período pós-guerra, pois um futuro construído com dignidade, segurança e liberdade para todos os povos é um pré-requisito para uma paz verdadeira e duradoura.